Num admirável mundo novo de transformação digital, os níveis de popularidade e influência nunca assumiram tanta importância. A segunda série do podcast Empreendedora.eu investiga os recursos necessários para te colocares na linha da frente. A imagem pessoal, o storytelling, os registros em vídeo, a voz e a captação de seguidores são essenciais na criação de uma boa pegada digital. 5 episódios com 5 mulheres notáveis, 5 histórias fascinantes. Liliana Dias e Susana Metzger convidam à conversa. Este é o terceiro episódio da segunda série do teu podcast Empreendedora.eu. Hoje falamos de imagem pessoal. Convidámos a Alexandra Lopes, que é uma empreendedora nesta área e que nos quer ver ainda mais bonitas em tudo o que é digital.
A imagem é talvez para mim a área mais difícil de trabalhar, aprofundar ou melhorar. Desde pequena que me lembro que a minha consciência estética nunca foi muito aprumada. O fato de ter andado num colégio interno, vestindo farda diariamente, também não ajudou muito. Senti sempre que existiam demasiados detalhes a considerar e parecia-me bem mais simples a experiência contínua de vestir a mesma roupa todos os dias. As mesmas texturas, cores e coordenados. Só mais tarde tomei consciência que a imagem que comunicamos é muito, muito importante e que não passa necessariamente por ficarmos prisioneiras das tendências da moda e do consumo excessivo que esta parece sugestionar, mas fundamentalmente de comunicarmos uma imagem coerente e consistente, adaptada ao contexto ou situação. Por exemplo, quando integrei o mercado de trabalho, senti necessidade de me adaptar ao registro do contexto onde trabalhava. Sendo consultora, compreendi desde cedo que o que é adequado para um determinado grupo público pode ser completamente desajustado para outro. Houve algo que me fez entusiasmar por esta área. É que, na verdade, aprendi que não existe um estilo certo e as tendências são apenas isso. Todas temos que descobrir o nosso próprio estilo, a nossa assinatura, mas adequar sempre a nossa imagem a quem se destina, procurando inspirar e provocar emoções positivas com quem interagimos. Sem exageros, claro.
No meu caso, a adolescência ficou marcada por um estilo completamente desportivo. Sempre adorei desporto e, sobretudo, basquetebol, e as minhas roupas refletiam isso mesmo. Claro, falamos da década de 80, onde a maior referência para mim, no que tocava aos exemplos mais cool e divertidos, estavam na revista Bravo, que na altura só existia na versão alemã. Fascinava-me o estilo punk e rock and roll que eu via nesses tempos. Falamos da década do Billy Idol, dos Europe, Aha, Falco ou Nina. Muitas referências germânicas e pop britânico. Tudo Europa e pouca América. Depois, mais tarde, quando entrei na universidade, fiz os meus primeiros ajustamentos ao estilo e fui ousada. No início dos anos 90, ainda se usavam poucas calças justas, mas eu nem pestanejei. Tinha-as em várias cores. Era esse o estilo que eu queria. Botas altas, com atacadores, colete de pele, muita cor e padrões, e até uns calções de ciclista de veludo, que me davam aquele toque de irreverência, mas que me valeram muitos comentários positivos. Aí eu descobri que era cool, e não sabia. Com a entrada no mercado de trabalho, optei sempre pelo blazer e calças de vinco, lisas e sem padrão. Mantinha a irreverência com os meus tops, que invariavelmente tinham sempre um quê de diferente. Eram coloridos, tinham flores estampadas e brincava com layers e transparências. Anos mais tarde, quando trabalhei em Amsterdão, mantive a sobriedade no estilo, mas com um ou outro detalhe mais ousado. Confesso aqui que um dia me disseram que tinha que me tapar mais, porque distraía os colegas do sexo masculino. Nunca fui de usar decotes ou saias curtas. O comentário foi desnecessário. E hoje que vivemos numa era de hashtag never again, este manager de uma equipa de homens possivelmente iria perder o seu emprego. Mas falamos de estilo e de imagem pessoal. Hoje não nos podemos esconder nas redes sociais. Pelo contrário, nós, empreendedoras, temos de nos mostrar mais, de criar impacto, influenciar seguidores e revelar o nosso melhor lado.
No contexto digital, a imagem assume um papel fundamental, até porque em redes sociais como o Instagram, é a imagem que impera. E se a tendência era até há bem pouco tempo apresentar uma imagem mega produzida, editada com filtros que nos favoreçam, aproximando-se de um book de manequim online e aberto, com stories, algo mudou. E agora o espontâneo, em qualquer lugar e a qualquer hora, é o desejado. A vida inteira das influencers, quase em direto, tornou-se partilhável, o que levanta questões críticas relativamente à imagem que partilhamos de nós e dos riscos elevados dela nos poder prejudicar fortemente, particularmente devido à viralidade da internet. Existem algumas questões fundamentais que devemos considerar. O que é que a minha imagem está a comunicar? Que valores, que mensagens? É isto que quero comunicar? E que consequências estas percepções poderão ter na minha comunidade de seguidores, nos meus projetos, no meu plano de negócio? Existem mesmo ferramentas que sempre que tentarmos publicar uma foto online fazem-nos uma série de perguntas, de forma a racionalizarmos se devemos ou não publicar.
Portanto, o branding e imagem pessoal é um must no mundo digital de hoje. Quer queiramos, quer não, a imagem que projetamos é a nossa marca. E por marca, entendamos o modo como os outros nos veem e como nós nos posicionamos. Como empreendedora, torna-te consciente que a tua imagem deve ser criteriosamente cuidada. Por isso, deixamos-te aqui algumas dicas. Primeiro, decide quem queres ser. Como é que gostarias de ser percepcionada? O que é que te torna diferente? Pensa nos teus pontos fortes e nas coisas que mais te apaixonam e de que forma é que a tua personalidade pode gerar confiança e lealdade. Assegura-te que a imagem que queres passar é aquela que efetivamente passas. Se não, vale a pena trabalhar nesta parte tão importante da tua marca. Segunda dica, presta atenção à tua presença online. Quando googles o teu nome, que imagens aparecem? O que é que está nas tuas redes sociais? Lembra-te que tudo o que publicas, gostas ou partilhas faz parte da tua imagem. Apaga a atividade mais antiga que não é consistente com a marca que queres desenvolver hoje. Mostra os teus momentos mais informais e divertidos, mas com cautela. Esquece aqueles dias em que andas com a mola na cabeça ou com a maquilhagem de ontem. E isso conduz-me para mais uma dica nossa. Reinventa-te. Experimenta coisas novas. Pede opinião a pessoas cujo estilo tu admiras. Investe num bom cabeleireiro que te pode dar um look completamente diferente e bastante melhorado. A tua presença digital tem de ser maravilhosa. Entre nós mulheres, dar-nos aquela sensação de ela é tão gira, olha aquele vestido, tem de ter, adoro o batom e a cor do verniz. São as reações emocionais que nos fazem marcar a diferença no digital. Já pensaste nisso? Nas emoções que despoletas com a tua aparência no digital?
Com o tempo descobri que preocupar-se em melhorar a sua imagem pessoal, por exemplo com a ajuda de um profissional, é um trabalho extremamente impactante na nossa vida e no digital pode seriamente potenciar a realização dos nossos objetivos. A imagem deve ser sempre coerente e não poderei, por exemplo, querer apresentar-me digitalmente como um personal trainer e ao mesmo tempo apresentar uma imagem fora de forma e demasiado sedentária. Da mesma forma, quando me apresento numa rede como o LinkedIn, não é de todo adequado apresentar uma imagem descontraída de uma saída à noite ou de um dia na praia. Será só bom senso? Não. É uma área de conhecimento muito relevante e que tua empreendedora deverá explorar e aprofundar. Lembra-te que as tuas imagens devem comunicar algo positivo e energizador, que geram confiança a qualquer pessoa que se confronte com a tua imagem online. Finalmente, a nossa imagem parece ter também um efeito interno. Quando apresentamos uma imagem cuidada, coerente, ao mundo online e offline, isso gera em nós igualmente uma confiança inabalável. Trabalhando o nosso exterior, reforçamos o nosso interior.
E outra coisa, empreendedora, neste podcast somos evangelistas da ideia que não existe melhor aparência que um corpo cuidado. Faz desporto, caminha, faz o teu yoga, cuida de ti, corre, levanta pesos, anda de bicicleta, torna-te obcecada com o teu fitness. Vais ver que valerá tanto a pena. Mente fit em corpo fit e os teus negócios agradecem. Para falar de imagem pessoal, convidámos para este episódio uma seguidora assídua do empreendedora.eu. Alexandra Lopes é consultora de imagem, onde estilo, maquilhagem e cabelo são os ingredientes de uma marca pessoal positiva e capaz de conduzir ao sucesso. A Alexandra dedica-se a desconstruir a imagem do dia-a-dia, escolhe acessórios, faz as compras, avalia e reavalia aquilo que escondemos no armário. Mas empreender nesta área nem sempre é fácil. O caminho é inclinado, às vezes para cima, outras vezes para baixo, como aliás todas sentimos no nosso percurso de empreendedoras. Para esta mulher de coragem, também assim é. Fala-se tanto do glamour de se ter o seu próprio negócio, mas quem luta diariamente para se dedicar aos seus sonhos sabe que o desafio é enorme. Ainda assim, Alexandra persiste, coloca o seu colar de pérolas, enrola os fios do cabelo, Põe o batom para dar cor ao sonho. Erga a cabeça e continua. Não há tempo a perder e as clientes esperam.
Tem sido um percurso desafiador, porque nenhum dia é igual ao outro e a palavra desistir muitas vezes passa pela nossa cabeça. E não é fácil, porque quando trabalhamos para os outros, temos um dia em que recebemos o ordenado, um dia certo. E quando somos empreendedoras, não é bem assim. Há alturas em que recebemos mais, outras que recebemos menos, outras que não recebemos. E temos que gerir esta instabilidade, esta incerteza. E realmente não é fácil lutar com esse dia-a-dia e gerir esses momentos mais complicados e conseguir manter a motivação para continuar no negócio. O que me move é fazer o que eu gosto, fazer os meus horários, fazer o que quero, fazer da forma que quero e quando quero. Ter autonomia. Eu tenho a liberdade de, se não quiser, não aceitar um cliente. Óbvio que isso reflete em termos monetários, mas tenho essa liberdade. E na minha atividade em específico é poder ajudar as pessoas a sentirem-se melhor com elas próprias. Promovo-me de várias formas, não só a nível das redes sociais. O canal mais importante de divulgação realmente são as redes sociais, todo o mundo digital, site, newsletter, por aí fora. Ao nível de televisão, nível de rádio, nível de imprensa, escrevendo artigos. Os clientes, tanto pode ser a nível de cliente individual ou cliente empresa. Funciona muito o networking, que ao conhecer algumas pessoas, conhecem outras pessoas, recomendam. A importância aqui é grande, é do site. Como muitas empresas não permitem o acesso ao Facebook, ao Instagram, normalmente só o LinkedIn, limitei um bocadinho e o site torna-se bastante importante para conseguirem ver o meu portfólio, conhecer o meu trabalho. A nível pessoal é um bocadinho diferente. Aí sim, as redes sociais têm um papel mais preponderante. E depois toda a notoriedade que ganho ao publicar artigos, ao ir a programas de televisão. E o passa-palavra é bastante importante. É um trabalho que não é de um dia para o outro. Minha atividade foi lançada há 4 anos, portanto, todos os eventos que vou, consultas que dou, já me aconteceu inclusivamente workshops de temas diferentes, a verem pessoas que vão novamente, quando o tema é outro, e levam uma amiga, ou levam a mãe, ou levam a filha, dependendo da idade, que o network lá está. Muitas vezes temos a ideia que tem que ser imediato, e que temos resultados imediatos, e não passa por aí. É um trabalho que é para ser construído. A imagem é importante, acima de tudo, para nos sentirmos bem com nós próprios. Não é só um trabalho de mudarmos por dentro e refletir-se por fora, é também, muitas vezes, um pequeno pormenor que mudamos por fora que se reflete por dentro. Uma pequena diferença, ou um lápis de olhos, uma máscara de pestanas, ou um corte de cabelo, ou mesmo começar a vestir roupa que realmente favorece o meu formato de corpo, e as pessoas sentem-se muito mais confiantes. Isso tem um impacto enorme na vida pessoal. Tenho a preocupação de mostrar que sou uma pessoa real, acima de tudo, uma pessoa com a qual os outros se possam identificar. E as publicações, eu não sou aquele tipo de pessoa que faço uma publicação e faço tudo igual para as redes sociais, não. Porque há publicações que não servem para umas, mas não servem para outras. Portanto, a minha formação de base é gestão, com especialização em marketing. Não tive disciplinas de marketing digital, portanto tive que ir aprendendo por mim própria. Naturalmente que a minha experiência foi importante, principalmente na criação do negócio e aprender com os erros dos outros, principalmente. O melhor é aprendermos com os erros dos outros, porque aprender com os nossos pode sair muito caro. Fui fazendo até publicidade paga, por exemplo, no Facebook, fui testando várias ferramentas até chegar ao que cheguei hoje, e estou a continuar a aprender, porque está sempre a mudar. Por exemplo, no Instagram preciso muito tempo para pensar o que possamos fazer, o que vamos comunicar. As coisas têm que ter alguma lógica e uma linha condutora coerente. Não posso cair na tentação de muitas vezes ir para aquilo que realmente dá mais likes, porque eu não me identifico. Há pessoas que gostam mais de publicar o look do dia, como é que estão vestidas. Não tenho nada contra, mas não tem a ver comigo, portanto não faço isso. Se calhar dava muito mais visibilidade, dava muito mais likes, muito mais visualizações e alcance das minhas publicações. O que eu recomendo sempre, e independentemente de ser uma empreendedora, para uma mulher em geral, ou para, mesmo para um homem, para uma pessoa, é investir em peças essenciais no guarda-roupa, uns bons básicos que permitem várias conjugações, como por exemplo umas calças pretas, uma camisa branca, um blazer, um vestido preto. Normalmente as cores de básicos é o preto, o castanho, o branco, o bege, o camel, tiro cinzento, e é investir em qualidade. E a partir de determinada idade, principalmente, é importante transmitirmos uma boa imagem, uma imagem credível. Se eu não me identificar, vou-me sentir desconfortável. Se eu for com uma cor muito chamativa, vou desviar a atenção do meu rosto, da minha expressão, para a roupa. Tem que haver um equilíbrio na minha imagem, portanto, nada se pode destacar, porque eu tenho que me destacar como um todo. Cuidado também, e agora cuidado é noutro sentido, com a altura, se usarmos saias ou vestidos, com a altura da saia, onde termina, porque uma coisa é nós estarmos de pé, outra coisa é nós sentarmos. E muitas vezes parece que tem um comprimento razoável, mas depois quando nos sentamos a saia sobe. E o mesmo para o decote. Evitar transparências, ter cuidado não só com a roupa, mas com o calçado, que tem de estar em boas condições, se for o caso tem de estar engraxado. Cuidado com as unhas, porque as mãos são o nosso cartão de visita. Relativamente à maquilhagem, isso já é um gosto pessoal, mas se tivermos cuidados com a pele, pusermos só uma ligeira base só para uniformizar o rosto e tivermos o cabelo arranjado, não esteja muito despenteado, que esteja com o rabo cavalo daqueles muito, muito caídos, se for um rabo cavalo tem que estar um bocadinho mais subido. O ideal é que tenhamos uma imagem coerente a todos os níveis. Se tivermos uma página profissional, como empreendedoras normalmente criamos uma página profissional no Facebook, por exemplo, se quisermos manter a nossa vida pessoal ao nível pessoal, temos de ter atenção às publicações, ao tipo de perfil. Se as publicações são públicas, se são para os amigos só, e a fotografia que colocamos, a fotografia de perfil e a fotografia de capa, porque isso está sempre visível, a não ser que não coloquemos nenhuma. Aquelas saídas noturnas, algo mais descontraído. Portanto, temos que ter aqui algum cuidado e na forma que queremos gerir. E isso parte de uma decisão nossa, do que é que queremos mostrar, o que é que não queremos. Se tivermos uma imagem profissional muito diferente da pessoal, pode não abonar a nosso favor. O enquadramento no qual nos inserimos tem que estar em consonância com a nossa imagem, com o nosso negócio e com tudo isso. Portanto, temos aqui alguma atenção quando decidimos fazer um live, assegurarmos que estamos num contexto que nos permite manter o nosso profissionalismo, mantermos a nossa imagem coerente, porque um pequeno pormenor pode deitar por terra toda a imagem que nós construímos. Bem. Fazer testes, em vez de fazer o live logo, de estar com amigos, a filmar e depois ver, ter atenção aos gestos, ao enquadramento, à própria postura, se de frente, de lado, o nosso melhor plano. Portanto, a roupa, o que é que se vê, o que é que não se vê. Numa câmara, as coisas não são bem aquilo que nós pensamos. Alguns pormenores podem ser mais informais, mas temos que gerir bem, porque há uma linha que separa o à vontade do à vontadinha, portanto a tentação de cairmos no demasiado informal é grande. Cada vez mais há empresas com novas tecnologias e nesse sentido realmente o ambiente é cada vez mais informal. No entanto, para empresas com mais tradicionais, que para clientes mais de luxo e que tenham um posicionamento mais premium, é exatamente o oposto, há uma maior preocupação em demonstrar mais formalidade e mais cuidado com a imagem, principalmente quando temos cuidado, contacto com o cliente. Casual chic é um dress code mais recente, em que acaba por ser um look informal, mas com um pormenor mais cuidado. Ou seja, se eu optar por vestir umas calças de ganga ou jeans, tem que ter o cuidado de não ter as calças rasgadas, ali com que se usa muito, e preferir lavagens mais escuras porque são mais profissionais. Lavagens mais claras dá um ar mais descontraído, mais, entre aspas, desleixado, ou poderá dar. Portanto, é combinar, por exemplo, umas calças de ganga com uma blusa mais formal, ou uma mala, ou uma echarpa, assim, mais, com mais estilo, mais fashion, assim como um pormenor mais que olhamos, mas isto são umas sapatilhas, nem parecem. Portanto, pode-se e deve-se manter a identidade, que as pessoas identifiquem logo, exato, é este negócio, pois, exato, mas adaptado ao contexto, porque senão vai destoar completamente e pode ter o efeito oposto de ser entendido como não ter cuidado com a imagem e associado ao desleixo, quando na realidade não é. Mas há uma dica que eu vou dar: levar sempre uma peça, seja uma echarpe ou uma blusa, pronto, um pequeno pormenor de tom vermelho, porque o vermelho dá-nos confiança para uma apresentação. Tanto que se estivermos atentas, muito os políticos usam muito isso, principalmente os homens, de ir uma gravata vermelha quando fazem discursos, para a própria comunicação fluir. E se tivermos um cabelo cuidado, se tivermos o corte atualizado, não precisamos ter aqui um grande corte, um corte fashion, assim, moderno. Se tivermos o cabelo cuidado, e aí já é uma opção, se queremos assumir os cabelos brancos ou não, porque há cada vez mais mulheres a assumir. Quando eu lancei o meu negócio, eu pensei em não fazer mais do mesmo. Ou seja, eu assumo como consultora de imagem, tenho o meu estilo próprio, não quero copiar ninguém. Naturalmente que estou atenta ao que os outros profissionais da minha área fazem, mas tento ser eu própria e ter a minha linha de comunicação e de trabalho e de maneira de estar. E a marca que eu quero deixar é mais ao nível das pessoas em particular, de fazer a diferença e contribuir de alguma forma para que elas se sintam melhor com elas próprias. É um bocadinho do que eu já falei, fazer a diferença nesse sentido, porque não há nada mais gratificante depois de dar uma consulta a uma cliente ou dar um workshop, seja o que for, e ver que as pessoas gostaram e que fez diferença na vida delas. Isso é o melhor que eu tenho, e essa marca, essa pequena diferença na vida das pessoas, que é importante para mim.
Num admirável mundo novo de transformação digital, os níveis de popularidade e influência nunca assumiram tanta importância. A segunda série do podcast Empreendedora.eu investiga os recursos necessários para te colocares na linha da frente. A imagem pessoal, o storytelling, os registros em vídeo, a voz e a captação de seguidores são essenciais na criação de uma boa pegada digital. 5 episódios com 5 mulheres notáveis, 5 histórias fascinantes. Liliana Dias e Susana Metzger convidam à conversa.